Nós estávamos no meio de falar sobre a oferenda de Pessach e sobre o primeiro Seder da história. Então, só para recapitular, Deus então deu a mitzvah que eles devem pegar no dia 10 do mês de Nissan, ou seja, 4 dias antes da véspera de Pessach. Vão pegar cada um carneiro, ou melhor, um cordeiro, porque tem que ser pequenininho, um cordeiro ou um cabrito, por casa, por família, tem que ver para dividir ele bonitinho já antes, para ter ideia que vai acabar todo o animal, vão comer todo ele. Se está sobrando numa casa, você vai convidar os seus vizinhos a participarem. Nós vimos que isso é a forma social que a Torá enxerga a interação entre as pessoas. Não que o pobre tem que correr atrás, e sim aquele que tem mais é que vai repartir com aqueles que têm menos. E vocês vão guardar ele e proteger esse animal durante 4 dias. E quando chegar a véspera de Pessach, vocês vão fazer a shritá desse animal, o abate desse animal, na parte da tarde da véspera de Pessach, quer dizer, no dia 14 à tarde. Aqui ainda não é usada a véspera de Pessach, porque não existia ainda Pessach. Vai passar a existir. Então, dia 14 à tarde, vocês vão fazer o abate desse animal. Interessante que, se a gente for pensar, já mencionamos algumas vezes sobre isso, mas vale sempre lembrar, o povo está se preparando para sair do Egito. E primeiro, que eles têm que saber todas as leis de Brit Milá, porque todo mundo que vai comer da oferenda de Pessach precisa ter Brit Milá. Quem não fez até hoje vai ter que fazer. Então precisa saber as leis. Depois, precisa saber as leis da oferenda de Pessach. Porque tem um monte de coisa, a gente ainda não viu tudo. Ainda vão aparecer mais alguns detalhes. Depois, precisa saber como faz matzá. Vai ter aqui a ordem de fazer matzá também. Precisa saber como faz matzá. Vai ter que comer maror também junto. Depois, tem que fazer as malas. Você vai sair. Tem que levar as suas coisinhas. E, além de tudo, se a casa já está apertada e já está atrapalhada, 4 dias antes de Pessach, 4 dias antes da saída do Egito, você vai ter ainda um cordeirinho dentro de casa, amarrado ao pé da cama. E, primeiro, você vai ter que alimentar ele, logicamente. Segundo, você tem que tomar muito cuidado, porque faz parte das leis da oferenda que o animal não pode ter defeitos físicos. Então, defeitos físicos. Então, esses 4 dias, inclusive, são para você verificar o animal e ter certeza que o animal que você comprou não tem defeitos. E isso tudo, lembrando que as pessoas no Egito tinham no mínimo 6 filhos. Então, está todo mundo pulando em casa, como se diz num bom Yiddish, aos filkes. Querem brincar provavelmente com o bichinho. E o pai tem que falar, ó, cuidado quando você brinca. Ei, ei, não mete esse negócio no olho dele que você vai machucar ele. Cuidado o que você está fazendo agora. Não faz isso, não faz aquilo. Então você imagina só o clima de tensão que estava se formando nas casas. E todo mundo sabendo que eu vou sair do Egito daqui X dias, né? Mas na véspera disso, não vai dar tempo de fazer malas. Porque na véspera disso eu vou estar ocupado assando matzot. Eu vou estar ocupado fazendo a oferenda de Pessach. preparando a refeição à noite. Depois a gente vai sentar com todo mundo à mesa e nós vamos contar e narrar o que nós temos já para narrar. Não tem muita coisa, mas o que tem, tem. Vai contar como foi a escravidão, vai contar como foi as pragas nos últimos meses, como Deus está nos redimindo. Tem o que contar. É tudo muito fresco, inclusive. Fala, Betina. Sim.
E eles ficaram, provavelmente, né? Não só saíram os que seguiam de Jofé, né?
Sim. Quer dizer, isso são aqueles 4/5 que morreram nos dias de escuridão, que não queriam sair do Egito e já ficaram por lá. Sim, não ter Brit não quer dizer que ele era totalmente assimilado no sentido que ele não quer sair do Egito. Isso significa que durante esses anos de escravidão, ou não tiveram chance de, ou não tinha interesse em. Mas que seja, agora quando apareceu Moshe e falou, gente, Deus está falando que nós vamos sair daqui, todo mundo, ops, eu vou junto. Pera aí, se não tem Brit Milá, não tem problema, vamos resolver o problema, a gente vai fazer. Tem que fazer a oferenda de Pesach? Eu vou fazer. Matzó, vou fazer tudo. Tudo que você falar, eu vou fazer. Quer dizer, não é que não tiveram uma segunda chance.
Era um pessoal que já sabia um pouco mais, né?
Não sei se sabia mais ou sabia menos. Eram pessoas, de uma forma geral, estava praticamente todo mundo assimilado. Tem os assimilados que, quando Moshe veio, logo se juntaram. E teve os assimilados que falaram, ah, que esse cara maluco aí, deixa pra lá. Sempre tem disso, né? Depois a Torá então disse que não pode comer a oferenda de Pesach cozida. A carne precisa ser churrasqueada diretamente no fogo. E também vocês não podem deixar sobrar nada dele até o amanhecer. E mais um detalhe, que vocês vão pegar do sangue do abate do animal e vocês vão passar um pouquinho desse sangue, não é que vai pintar tudo. Vocês vão passar um pouco desse sangue nas duas laterais da porta e em cima da porta. E agora nós podemos continuar. Vechacha tochelu oto. E assim vocês vão comer esta oferenda. Motnechem hagurim. Os seus cintos afivelados. Não é instrução de voo. Na'alechem beraglechem. Os seus sapatos nos seus pés, o makelchem beyedchem, os seus cajados nas suas mãos. Va'achaltem oto bechipazon, vocês vão comer a oferenda, vocês vão comer esse seder de Pesach com uma certa pressa. Pesach hu Lashem, é Pesach para Deus. É uma coisa interessante isso. Quando que eles vão sair do Egito? Só amanhã de manhã. Não é agora à noite. Amanhã de manhã. Teoricamente, agora não tem pressa nenhuma. Se você quer se preparar para sair, dá para fazer isso amanhã de manhã. Agora é o seder. Agora é hora de comer. Mas Deus dá uma ordem expressa que vocês precisam já estar totalmente preparados para a saída. Para sair, vocês vão sair com os cintos apertados, vocês vão sair com os sapatos nos pés, vão sair com o cajado na mão, então já estejam assim na noite do Seder. Para que tudo isso? Isso tudo para mostrar de uma forma prática e clara a fé que vocês têm. Afinal de contas, ainda não tem absolutamente nada de êxodo do Egito. Nada. Não tem nem lembrança de saída do Egito. Eles estão no Egito como eles estavam ontem, como estavam há 5 anos atrás, como estavam há 100 anos atrás. Estão lá. Para falar a verdade, ainda nem o faraó liberou eles. Lembrem-se, ainda não foi a praga dos primogênitos. O faraó ainda não liberou ninguém. Eles estão tão presos ali como eles estavam na semana passada. O que então me indica que amanhã eu vou sair? Quem disse que eu vou sair amanhã? Deus falou que você vai sair amanhã. O Moshe transmitiu para você as palavras de Deus, dizendo que amanhã vocês estão saindo. Então você imagina como é uma coisa totalmente abstrata para eles isso. E eles têm que demonstrar essa fé e confiança que não é papo furado. Amanhã a gente está saindo, ó, já estou preparado, já estou vestido, já estou com o cajado na mão, estou prontinho para sair. Por isso que eles tinham que, na noite do Seder, demonstrar que eles estão preparados. Demonstrar que eles já estão de saída. Ah, não tem ainda declaração de soltura, não tem ainda liberação. Não tem problema. Nós estamos tranquilos. Deus falou que amanhã é amanhã. Com certeza. Sim, sim. Para acreditar que você está saindo amanhã, eram pessoas de fé. Diz Deus, eu vou passar na terra do Egito, balaila hazé nesta noite, vehiqueiti chol bechor be'eretz mitzrayim, e eu vou ferir, vou matar, todo primogênito da terra do Egito, me adam ve'ad beheima, do homem ao animal, uchol elohei mitzrayim, e com todas as idolatrias, os deuses egípcios, esse shefatim eu vou fazer juízo, ani Hashem eu sou Deus. Então vai ter nessa noite uma peste, uma praga, que vai matar todos os primogênitos, e idolatrias. Como? Para o povo. Isso está falado para o povo de Israel. Ele falou para Deus, desculpa, Deus falou para Moshe e Moshe transmitiu para o povo. Sim? Tudo isso é uma continuação. Faz parte tudo do que Moshe está fazendo, um discurso que Deus mandou ele fazer para o povo. Eu vou passar na terra do Egito, eu vou matar todos os primogênitos e as idolatrias também eu vou fazer justiça com elas. Ou seja, vão se quebrar, vão derreter, depende do material que cada idolatria é feita, as idolatrias também vão acabar perante eles. Fala. Depois Hashem falava com Moshe no Egito, já falou um monte de vezes, falou para ele, vai falar com o Paró, que vai ter essa praga, vai ter aquela praga, todas as vezes Deus falava com Moshe. Não, não aparecia absolutamente nada, Deus falava diretamente com Moshe. A sarça ardente foi um evento primário. Embora o nível de profecia, a gente não consegue nem entender essas coisas, porque é muito distante da gente. Mas o nível de profecia de Moshe Rabbeinu é o maior nível que tem. Nenhum deles teve o mesmo nível de profecia que o Moshe. O nível de profecia deles era diferente. Tem vários níveis, tem 10 níveis de profecia. O nível de Moshe é o maior nível, como mais para frente Deus fala, panim el panim, eu falo com ele face a face. Ele não é patriarca. Todos nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas nem todos nós somos descendentes de Moshe. Poucos de nós somos. Moshe é um dos netos. Como? Moshe é um dos bisnetos de Levi. O Moshe é um dos bisnetos de Levi. Então quero dizer que tem alguns Leviim que são descendentes de Moshe. Então você já está falando numa fração bem pequena do povo. Os Leviim já são um dozeavos e nós estamos falando que é um dos bisnetos, então... Os bisnetos de Reuven, bisnetos de Shimon, bisnetos de Yehudá, bisnetos... Issachar, bisnetos de Issachar, bisnetos de Binyamin, bisnetos de Yosef, das 12 tribos. Exatamente. Tem outras pessoas que estão mencionadas dessa geração. É, o próprio Yehoshua... O Caleb Ben Yefuné, Aharon. Tem muita gente que é mencionada dessa geração. Tem os presidentes das tribos e etc. Mas o Moshe é o Moshe, se destaca. Então, o Moshe é chamado o pai dos profetas. Mas ele não é considerado patriarca. Tem que ter uma árvore genealógica. Sim, sim. Vehaya hadam lachem leot, e o sangue vai ser para vocês um sinal. Al-Habatim Asheratem Sham, nas casas onde vocês estiverem nelas. Veraiti et Hadam, eu vou ver o sangue. Ufasarti Alechem, eu vou passarti sobre vocês. Passarti é do verbo de pesar. O que significa? E o Rashi traz aqui dois significados dessa palavra. O fasarti significa vechamalti, significa eu vou ter misericórdia, e também significa pular. Todo mundo conhece o sentido de pular, mas não conhece o primeiro sentido da palavra, que é misericórdia. Então, fasarti alehem significa que eu vou ter misericórdia de vocês, eu vou, por conseguinte, pular sobre vocês. Daí, no inglês, Passover. Você vai pular por cima de vocês. Quer dizer, as casas que tiver esse sangue nos umbrais, eu vou pular. Não vou matar as pessoas que estão ali. Veloyevachem negef lemashchit. E não vai ter morte para o destruidor. Behakoti beretz Mitzrayim, quando eu ferir na terra do Egito. Não nessa noite. Mas essas pessoas nem sobraram. As pessoas que não queriam sair do Egito já declararam e deixaram claro isso antes, e Deus já matou eles antes disso, na escuridão. Na noite do Seder, todo mundo fez o Seder. Ninguém se excluiu. só estava lá quem vai sair. Agora já está só quem tem passagem marcada. Eles que enterraram? É, sim e não. Quer dizer, aqueles quatro quintos também viram pessoas morrendo e ficaram na mesma e morreram. Eu concordo que isso é uma coisa que com certeza impulsiona, mas não é suficiente. Como tudo. Mas depende do livre-arbítrio deles. Eles é que escolheram que eles querem sair. Se vocês querem sair, ok. Mostrem. Nós temos fé? Ok. Então, tá bem-vindo. Vamos embora. Não quer sair? Não tem problema. Não é obrigado a sair. Você pode ficar. Mas se vai ficar, fica. Exatamente. É, aqui tem uma coisa interessante sobre esse versículo que nós lemos agora, que eu vou passar na terra do Egito e eu vou passar nessa noite e eu vou ferir todos os primogênitos, eu vou fazer justiça. Na Haggadah de Pessach, nós mencionamos esse versículo. E a Haggadah de Pessach traz o que nossos sábios aprendem de cada uma dessas palavras, de cada um desses verbos. E nós falamos, Ve'avarti ve'eretz Mitzrayim, vou passar na terra do Egito, sou eu e não um anjo. Eu vou ferir os primogênitos, eu e não um serafim. Ani Hashem, eu sou Deus, sou eu e não um mensageiro. Lembra dessa passagem na Haggadah de Pessach? E aí em seguida, o versículo diz, e o sangue vai ser um sinal que vocês vão colocar, eu vou ver isso, e eu vou pular por cima da casa, e não vou permitir, não vou deixar com que o Mashrit, o destruidor, fira alguém naquela casa. Então, peraí. Eu entendi que é Deus que está vindo no Egito e é só Ele e mais ninguém. Depois tem aí um tal de destruidor que eu não vou deixar entrar na casa, porque quando ele vê o sinal, ele não vai entrar na tua casa. É Deus ou é um destruidor? E se é Deus, para que precisa de sinal? Deus não precisa de sinais. Rabbi Akiva Eiger traz essa pergunta. Rabbi Akiva Eiger explica uma outra coisa muito interessante. Uma vez que os primogênitos foram salvos, existe uma mitzvah que vai estar logo depois da saída do Egito ordenada de resgatar os primogênitos. Tem um filho primogênito. Se os pais não são Koanim nem Leviim, tem que resgatar o primogênito. Por quê? Porque o primogênito, né, aqui no Egito estaria correndo perigo de vida, uma vez que ele não foi morto, então tem uma santidade especial, tem que resgatar ele. Depois a gente vai ver sobre essa mitzvah, se Deus quiser, quando chegarmos lá. Essa mitzvah de resgate do primogênito só se aplica a um primogênito de mãe. Se ele for só primogênito de pai, não tem essa mitzvah. Isso quer dizer que se é, por exemplo, segundo as núpcias da mãe, e é primeiro do marido, então o filho que nasce é primogênito do pai, para efeitos, por exemplo, de herança, ele é considerado primogênito, vai herdar o dobro. Mas a mulher já teve antes um filho. Então esse filho aqui não é primogênito dela, não tem mitzvah de pidyon haben, não tem mitzvah de resgate do primogênito. Em contrapartida, se é o primeiro casamento dela e ele já tem um primogênito antes, vai ter a mitzvah de resgatar esse primogênito, porque ele é primogênito da mãe. E o Rabi Akiva aí pergunta por quê? Por que que essa mitzvah de resgate do primogênito é para primogênito de mãe e não primogênito de pai? Afinal de contas, no Egito foram mortos primogênitos de pai, de mãe, dos dois, de não, não faz diferença. Todos os primogênitos morreram. E Rabi Akiva Eiger então responde, baseado no que o Talmud fala sobre algumas mitzvot, onde Deus afirma e diz que eu, Deus, vou saber discernir se você está me enganando nessa mitzvah ou não. Da mesma forma que no Egito eu sabia discernir entre quem é primogênito e quem não é primogênito. Agora vamos parar e pensar. Primogênito de mãe. Tem como enganar alguém? Todo mundo sabe quem é primogênito da mãe, sabe se ela já alguma vez esteve grávida ou não. Primogênito de pai? Ninguém sabe. Só Deus sabe. Por isso que primogênitos de pai, quando tinha que matar aqui no Egito, o anjo da morte não pode cuidar disso, porque ele não sabe quem é primogênito de pai. O único que sabe quem é primogênito de pai certamente é Deus. Por conseguinte, primogênitos de pai, quem cuidou foi Deus. Primogênitos de mãe não precisa de Deus. O anjo da morte sabe que é primogênito de mãe. Então, os primogênitos de mãe, Deus deixou o anjo da morte fazer o serviço. Agora então você entende que, em primeiro lugar, precisa ter um sinal na casa. Porque se depender de Deus, para Deus está tudo muito claro. Aqui tem gente fazendo seder, aqui tem judeus, aqui não é para mexer com isso. O anjo da morte, quando está solto, ele pode acabar levando coisa que não era para ter feito. Então, por isso, tem que ter um sinal na porta, para o anjo da morte saber, ó, aqui tem gente fazendo a mitzvah de Pesach, aqui não é para mexer com eles. Agora, a mitzvah, então, de resgatar o primogênito, que é uma mitzvah que vem lembrar o fato que Deus protegeu esses primogênitos, são os primogênitos que estavam correndo perigo. Quais são os primogênitos que corriam perigo? Os primogênitos de mãe, que quem estava cuidando deles era o anjo da morte. Mas os primogênitos que quem estava cuidando era Deus, não havia perigo nenhum. Quem é primogênito só de pai judeu, quer dizer, quem é primogênito judeu só de pai, não estava correndo risco nenhum. É Deus que está cuidando, não tem erros. Com o anjo da morte pode ter erros, com Deus não tem erros. Então por isso que a mitzvah só se aplica a os primogênitos pelo lado de mãe. Vehaya hayom hazeh lachem lezikaron. E esse dia vai ser para vocês uma lembrança. Vechagotem oto chag lashem. E vocês vão festejar esse dia como uma festa para Deus. Ledoroteichem, para as futuras gerações. Chukat olam tehogu, uma lei eterna vocês vão festejar. Tem um detalhe importante que esqueci de falar antes. A Torá é muito enfática que esse sangue que vocês vão colocar é um sinal para vocês. O que significa que esse sangue vai ser um sinal para vocês? Significa que é só para você o sinal e não para os outros. O que significa para você e não para os outros? Significa que o sangue vai ser aspergido sobre a lateral da porta, os umbrais e o travessão em cima, pelo lado de dentro da sua porta. Porque como vai estar escrito um pouco mais para frente, é proibido vocês saírem de casa durante essa noite. Todo mundo vai preparar o seder de tarde. E quando chegar a noite, está todo mundo dentro da sua casa e ninguém pode sair da casa. Então como você vai passar sangue? Pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Infelizmente, tem Haggadot que tem desenho ou pinturas, sei lá o quê, de pessoas com a porta aberta, lado de fora lá, passando pincelzinho na porta. Primeiro que não era pincel, a Torá vai falar que quer pegar umas plantinhas, Eizov. Segundo lugar, ninguém estava fora de casa, não podia sair de casa. Isso era feito pelo lado de dentro. E era só um pouquinho de sangue, não era para pintar de vermelho tudo. Como?
Não, para Deus, tanto faz que estava do lado de dentro ou de fora, mas ia chegar a morte.
Mas o anjo da morte, não.
Como ele também ia chegar?
Anjo é anjo, mas não é Deus. Exatamente, a Adriana falou bem. Não é? A gente às vezes tem uma imagem que anjo... Tudo bem, anjo tem a sua santidade porque ele está cumprindo uma missão de Deus. Mas isso não quer dizer que... Dos egípcios.
Forte isso, né?
Bem forte.
É
só você deixar claro. Eu sei. Por isso que ele está estudando. Quer dizer, na verdade, assim, o começo do Seder estava tranquilo. O começo do Seder é no começo da noite, estava tranquilo. Mas lá no finzinho, quando já chega meia-noite, a gente vai ver, daqui a pouco, que tinha os berros, gritos por todo lugar.
Muito forte.
Imagina, quer dizer, se você imaginar, é uma coisa assustadora. Exatamente, precisa de uma proteção. Qual a diferença entre o primogênito judeu e o primogênito egípcio? Até duas, três semanas atrás, os dois faziam as mesmas idolatrias. O primogênito do pai não tinha que temer, porque quem está cuidando dessa ala é Deus. Então não se preocupa. Deus sabe que você é diferente dele. Mas o primogênito da mãe, que quem vai cuidar é o anjo da morte, que ele sabe discernir entre quem é primogênito de mãe e não. Então esse daqui está correndo um certo perigo. Não morreram. Mas havia esse perigo, e por conseguinte, eles têm uma mitzvah especial. Em gratidão a isso que eles foram protegidos. Sim. Todo mundo fez Brit Milá antes de sair do Egito, para poder comer do Korban Pesach. Não, só a família de Levi que manteve isso. Interessante essa linguagem que a linguagem que a Torá fala aqui, que vocês vão festejar para as futuras gerações essa data, e vai ser Hukat Olam, uma lei eterna. Mas Huká lembra Hok. Huká significa aquelas leis que nós não entendemos. Nós não entendemos o motivo daquela mitzvah. Por que que a mitzvah de Pesach aqui está, a Torá está empregando essa linguagem? É uma mitzvah que a gente sim entende. É uma mitzvah que é, faz parte da classe de mitzvot de Eidot, testemunhas. Bem lembrada, saída do Egito. Por que que aqui a Torá usa essa linguagem de Huká? Vocês vão festejar essa, esse Pesach para todas as futuras gerações, Huká. Como um rock, como um estatuto que você não entende qual o motivo. Eu vi uma coisa muito interessante que o Rav Sorotsky traz no seu comentário no Chumash. Vai ter épocas que vocês vão festejar a festa de Pesach estando no exílio. Como hoje. Aí você vai falar, mas peraí, eu estou festejando o quê? Não faz sentido eu festejar Pesach. Pesach é a festa da liberdade, eu não estou livre. Qual o conceito de eu festejar a festa da liberdade quando eu estou subjugado a outros povos? E por isso que a Torá então emprega esse verbo e diz Huká. Saiba que você vai festejar a festa de Pesach como um estatuto que você não entende o motivo. Vai ter épocas onde você vai festejar Pesach com toda a lógica do mundo. Estamos vivendo na época de Salomão, na terra de Israel. Que beleza, que maravilha. Somos independentes completamente, dependemos da opinião de ninguém. Maravilhoso. Eu sou totalmente livre, posso me dedicar totalmente a Deus, está maravilhoso. Mas vai ter épocas que você vai estar no exílio da Babilônia, vai estar no exílio de Roma, vai estar no exílio, vai ter motivos suficientes para achar que não dá para festejar Pesach. Mesmo ali você vai festejar Pesach. Sabe por quê? Porque Pesach representa o fato de nós estarmos livres espiritualmente. E isso você continua apesar de estar eventualmente dependendo de outros povos. Você continua servindo a Deus, você continua sendo súdito de Deus. Então, nesse ponto, você vai festejar Pesach com certeza. Shivat Yamim Matzot Tochelo. 7 dias você vai comer Matzot. Arba Yom Harishon. Mas no primeiro dia, quer dizer, no dia anterior. Yom Harishon aqui não significa primeiro, significa no dia anterior a esses dias, quer dizer, a véspera de Pesach. Tashbitu Seor Mibatechem. Vocês vão exterminar, vão acabar com todo o fermento que tem na sua casa, nas suas casas. No dia anterior, quer dizer, na véspera de Pesach. Kikolochel Hametz, pois todo aquele que comer Hametz, venichretah hanefesh ahim Israel, aquela alma será cortada de Israel. Quando que não pode? Miyom Harishon, Adiyom HaShevi, do primeiro ao sétimo dia. Sim? Ipsis literis. O que significa aqui? Isso até responde a pergunta que a Samantha fez há 2 ou 3 semanas atrás. 7 representa um ciclo completo. É uma semana, é um ciclo completo. Você vai festejar a festa de Pesach durante uma semana completa. No dia anterior você vai ter que exterminar todo o hametz que tem na tua casa. Como nós já vimos, a matzá representa a escravidão. É o pão dos escravos, é um pão que demonstra a falta de liberdade e de independência. O contrário da matzá é o hametz. O hametz representa a independência. Pesach é um momento de lembrança que nos lembra todos os anos, novamente, aquele momento que nós recebemos a nossa independência e a nossa liberdade. E nós temos que lembrar disso e não esquecer de forma alguma como foi que nós recebemos essa independência. O dia que nós ficamos livres e recebemos a nossa independência é o início de um ciclo de dias, 7 dias, mas nós vamos festejar isso não com o símbolo da liberdade, mas sim com o símbolo da falta de liberdade. Durante esses 7 dias, nós não vamos permitir comer e possuir o pão da independência. E mais ainda, nesse dia que nós recebemos a independência da nossa personalidade, das nossas famílias, que nós festejamos com as nossas casas, as nossas famílias, nós temos que tirar de dentro da nossa casa tudo isso que representa a liberdade e a independência. Tira o pão de casa, tira o macarrão, o bolo, etc. Dessa forma nós vamos lembrar para nós mesmos que naquele momento que nós nos tornamos livres, independentes, nós não tínhamos na nossa personalidade, nas nossas posses, nenhuma indicação mínima de liberdade e independência. Nós não podíamos chegar a isso sozinhos de forma alguma. Nós estávamos totalmente subjugados naquele país e somente por intermédio do Todo-Poderoso Deus é que nós conseguimos sair para a liberdade. E por isso, durante esses 7 dias, nós temos uma lembrança eterna desse momento que nós nos tornamos livres. Uma pessoa que nesses dias comer o pão da liberdade, o pão da independência, chamado hametz, ele está renegando na fonte e na origem divina da nossa liberdade. E ele está querendo dizer ao comer pão que nós nos tornamos livres porque nós conseguimos. Ele está deixando para trás toda a base do passado do nosso povo e por isso ele está se cortando do povo. Por isso que a Torá fala, quem comer hametz em Pesach está cortado do povo. Cortado espiritualmente. Ele está se desligando do povo. Ele está declarando que eu é que consegui sair. Bom, se você conseguiu sair sozinho, meu amigo, então o que você tem a ver com o nosso povo? Nada. Porque o nosso povo não saiu sozinho. Nossa turma saiu porque Deus nos tirou. E por isso nós comemos matzá naquele momento tão decisivo e depois num ciclo de dias, demonstrando que a nossa liberdade, nós não tínhamos nenhum indício de liberdade até aquela fração de segundo quando Deus nos libertou do Egito. O Vayom Harishon Mikra Kodesh, o primeiro dia vocês vão chamar sagrado, o Vayom HaShevi'i Mikra Kodesh Yelachem. E o sétimo dia também vai ser chamado um dia sagrado para vocês. Kol Melacha Lo Ye'aseh Vahem. Toda a obra não vai ser feita para vocês. Vai ser feita nesses dias. Ach Asher Ye'achel Lechol Nefesh. Mas somente aquilo que é comido pela alma. Quer dizer, tudo aquilo que é necessário para toda a alma comer. Somente isso é que vai ser feito para vocês. Mikra Kodesh significa datas que são chamadas datas de convocação. Datas que são afixadas, como nós já vimos, baseado nos cálculos e etc. do novo mês, onde nós somos chamados e convocados para o templo, na festa de Pesach, Shavuot e Sukkot, no caso estamos falando sobre Pesach, para nos juntarmos a esse espírito do nosso povo, que gira em torno da santidade e que gira em torno desse ponto central do nosso povo, esse ponto divino. E a cada ano, por intermédio do Korban Pesach e por intermédio da Matzah, nós temos uma convocação nova para aceitarmos sobre nós as diretrizes de Deus na nossa vida. Esse encontro que nós temos com Deus é marcado, em primeiro lugar, com a nossa aparência física. E nós temos que dar a honra devida a esse encontro que nós temos marcado com Deus nas festividades, por intermédio de roupas dignas para o dia, por intermédio de refeições festivas e com todo o espírito que tem que ter nas nossas casas. Esse ciclo de 7 dias representa uma época que completa todo um processo de conseguir um novo patamar e subir em um novo patamar. E aí tem essa diferença entre o primeiro e o sétimo dia dos demais dias, onde no primeiro dia é o dia que nós saímos daquele cotidiano e entramos nessa festividade e nesses dias que vão nos elevar. E finalmente, quando chega o último dia, o sétimo dia, é o dia que nós estamos nos preparando para levar essa energia e todo esse potencial que nós arquivamos ao longo desses 7 dias para o resto do ano, para a vida cotidiana. Por isso que o primeiro e sétimo dia tem uma santidade maior. São dias mais especiais que os demais dias de Pesach. Fala.
Esse bicho aí que eles mataram é considerado um corban ou não?
Sim, é considerado um corban.
Mas antes do, da construção do templo?
Sim. Adam Harishon também fez oferendas, Avraham também fez oferendas, Yitzhak, Yaakov, todos eles fizeram. Noach, até ter o templo sagrado em Jerusalém, as oferendas podiam ser feitas em qualquer lugar. A partir do momento que foi construído o templo de Jerusalém, não pode nunca mais em outros lugares, a não ser dentro do templo. Isso está em Parashat Re'eh. Yes. Isso é uma ordem da Torá, uma mitzvah, em Parashat Re'eh Chumash, no último Chumash, o quinto livro, quarta Parashat do quinto livro, logo no começo a Torá fala: e quando vocês forem para o lugar que eu escolher para montar o templo, a partir dali, só lá. Como? O templo? O que quer dizer fechado ou aberto?
Não, o lugar que era feito oferenda, era um lugar aberto ou fechado?
Lugar aberto. Em cima aberto, quer dizer, tinha as muralhas em volta, mas era aberto.
Mas todos os povos faziam oferendas, né?
Todos os povos faziam oferendas porque Adam Harishon foi o primeiro a fazer uma oferenda.
Todos.
pegaram isso de Adão e faziam para idolatrias, não para Deus. Bom, melachá. Diz a Torá que você não pode fazer melachá no primeiro e sétimo dia de Pesach, mas o que for necessário para nutrir a sua alma, quer dizer, para você comer, isso vai ser permitido. Bom, melachá nós já vimos quando falamos sobre Shabbat. Mas o conceito é diferente de Shabbat e Yom Tov. Melachá, o conceito é igual. Melachá nós vimos que é o feminino de Malach. Malach é anjo, quer dizer, aquele... É anjo, na verdade, porque justamente o anjo é um emissário de Deus. Malach, na sua origem da palavra, significa emissário. Malach é aquela pessoa, ou ser, ou o que for, que vai fazer a minha vontade. Melachá é uma obra que vai fazer alguma coisa que o meu pensamento quer fazer. Então, tem as melachot, são obras que você transforma coisas da natureza naquilo que você está pensando e querendo transformar. Isso são melachot. E tem 39 melachot que são proibidas no Shabbat e as suas ramificações. Quanto ao Shabbat, a gente tinha visto que o motivo das melachot no Shabbat são para demonstrar que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele parou de criar. E por conseguinte, nós, ao longo dos 6 dias, podemos fazer transformações nesse mundo, mostrando que nós somos donos do mundo, entre aspas, quer dizer, Deus deu o mundo para nós usarmos. Mas um dia por semana nós temos que lembrar que não é que Deus deu para nós. Deus nos deu a permissão de fazer seguindo as regras dele. E por conseguinte, um dia por semana nós não fazemos modificações que demonstrem nós sermos donos do pedaço, e deixamos as coisas do jeito que estão. Isso é o conceito, resumidamente, de Shabbat. Yom Tov é diferente. Yom Tov, nós não podemos fazer as melachot que modificam as coisas para que nós possamos parar e focar naquilo que nós temos que focar hoje. Então, deixa de fazer coisas, de modificar coisas, porque você está ocupado demais para pensar no que você tem para pensar hoje. Hoje é Pesach. Hoje é um dia para você pensar no êxodo do Egito. Hoje é um dia para você dedicar à sua família. Hoje é um dia para você dedicar a ensinar aos teus filhos sobre o êxodo do Egito. É um dia para você dedicar sobre a fé em Deus. E etc, etc. Então você vai agora focar as coisas, deixa o mundo para o lado. Hoje você não se ocupa do mundo. Mas, justamente pelo motivo do Yom Tov ser totalmente diferente, aquilo que é necessário para você comer, aquilo que é necessário justamente para os festejos dessa festa, você vai poder fazer. E é daí que no Yom Tov é permitido cozinhar, no Yom Tov é permitido assar, no Yom Tov pode fazer massas, no Yom Tov pode abater animais. Você pode matar o animal e fazer o churrasco no Yom Tov. Shabbat não dá para fazer isso. Então todo o conceito é que aqui é diferente. Aqui você tem que deixar as coisas do mundo para se focar, mas naquilo que é necessário para o festejo, ou seja, a parte de comer nesse dia, você pode fazer no próprio dia. Sim, você não pode acender o fogo, um fogo novo. O conceito disso, basicamente, é o seguinte. No Yom Tov é permitido fazer tudo aquilo que você não tinha como fazer ontem, ou que se eu fizesse ontem não estaria bom para hoje. Ou não estaria tão bom para hoje. Então, um pão fresco não se compara com o pão de ontem. Então eu posso fazer o pão no Yom Tov. Mas acender o fogo de ontem e o fogo de hoje é o mesmo. Então você tem que já ter o fogo aceso. E você passa o fogo. Ushmartem et hamatzot. E vocês vão guardar as matzot. Que be'etzem hayom hazeh, pois na essência desse dia, hotzeiti etzivotechem eretz mitzrayim, eu tirei os seus exércitos da terra do Egito. Quer dizer, exércitos é no sentido de sair todo mundo organizadinho. Ushmartem et hayom hazeh ledorotechem chukat olam. E vocês vão guardar este dia para as futuras gerações como uma lei eterna. Ou seja, aqui tem uma mitzvah que nós vamos ter que depois abordar com mais calma, se Deus quiser, na semana que vem. Nós vamos falar mais sobre isso. Ushmartem et hamatzot significa que vocês vão guardar as matzot. O que quer dizer guardar as matzot? Quer dizer proteger as matzot. Da mesma forma que a oferenda de Pesach precisa ter essa proteção, 4 dias, vai ficar com o animal em casa, vai ver para não ter defeitos, para não ter problemas. Da mesma forma, a matzá também precisa de cuidados específicos para que ela não fermente. Então você vai tomar todos os cuidados necessários com a matzá. Quais são esses cuidados? Se Deus quiser, semana que vem a gente fala sobre isso. E você vai guardar esse dia para as futuras gerações. Quer dizer, da mesma forma que você tem preocupação com a oferenda para não ter defeitos, você tem preocupação com a matzá para não ter defeitos. Se preocupe também para que esse dia também não caia no esquecimento. Você vai guardar esse dia ano a ano firmemente. Barishon, no primeiro dia, ou melhor, desculpa, Barishon no primeiro mês, Be'arba'asar Yom Lachodesh, no dia 14 deste mês, Ba'erev, à noite, quer dizer, dia 14, quando anoitecer, já é o começo do dia 15. Tochelu matzot, vocês vão comer matzot, ad yom ha'echad ve'esrim lachodesh ba'erev, até o dia 21, à noite. Quer dizer que você vai ter Pesach aqui 7 dias, a Torá agora te diz datas. Quando chegar o dia 14, anoiteceu, está começando o Pesach. Vai comer matzot até o dia 21 do mês de Nissan, primeiro mês. Shivat Yamim, durante 7 dias, Seor lo yimatzeh bevatechem, não vai ser encontrado na sua casa fermento. Pois tudo aquele que comer algo fermentado, aquela alma vai ser cortada do povo de Israel. Tanto faz se ele é convertido ou se ele é nativo da terra. Quando nós falamos aqui sobre machmetzet, sobre fermento, coisas fermentadas, logicamente nós estamos falando sobre fermentados das espécies que a Torá especifica que fermentam. Que na verdade é ruim essa tradução, porque em português fermentação vale para muitas coisas. Em hebraico, essa palavra de hametz ou seor só se aplica para essas massas. As outras coisas têm nomes um pouco diferentes. Então aqui nós estamos falando especificamente sobre os 5 grãos, trigo, cevada, aveia, centeio e espelta, quando misturados com água, fermentam, se não se tomar o cuidado devido para fazer a matzá. Então todas essas coisas não vão poder ser consumidas ao longo de Pesach. Kol machmetzet lo tochel, tudo aquilo que conter algo fermentado não vai poder ser comido. Quer dizer, não obrigatoriamente precisa ser um bolo ou uma bolacha. Se algum alimento que um dos componentes é um hametz, já não dá para comer. Tá, exemplo, assim, bem, tá? Chocolate com aquelas aqueles pedacinhos de bolacha quebradinhos dentro. Não dá para comer. Não é o hametz mesmo, mas é um alimento que contém hametz. Bechol moshvotechem tochelu matzot, onde quer que vocês morem, vocês vão comer matzot. Então, só para terminar, se você da semana que vem a gente vê com bastante detalhes essa parte aqui. Durante Pesach, você não tem a obrigação de comer matzá todo dia. Você não pode comer hametz. Não pode comer hametz, mas pode comer uma série de outras coisas. Quer comer alguma massa? Matzá. Mas, ba'erev, na noite, na primeira noite, tochlu matzot, está escrito, você vai comer matzá. Quer dizer, na noite do seder, tem a obrigação de comer matzá. No resto dos dias, só não come hametz. Não quer comer matzá, não come matzá também. Na primeira noite, é obrigatório comer a matzá. Quantidade certa. Aí já entra todas as regras específicas de como se cumpre essa mitzvah.